O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola já está em funcionamento e garante que a instituição estará unicamente alinhada com o Estado de Direito e não será oposição política e nem instrumento de partidos e defende reformas na justiça angolana. O novo homem forte dos advogados em Angola apresentou como desafios durante a sua campanha o fortalecimento do Estado de Direito Democrático em Angola, mais dignidade para os advogados, descentralização dos serviços de advocacia, modernizar os serviços da Ordem, bem como assegurar a reforma de estágios de candidatos à advocacia. Uma outra preocupação de José Luís Domingos tem que ver com as detenções arbitrárias de advogados, que, do seu ponto de vista, jamais ficarão impunes. O novo bastonário pretende também assumir o novo ciclo, que pressupõe a harmonização das conquistas passadas com as futuras, no âmbito de uma visão moderna e, por vezes, destrutiva, mas sempre alinhada aos valores e princípios que norteiam esta classe profissional. Para o efeito, defende uma ordem dos advogados, cada vez mais digna e respeitada, composta por advogados e advogadas independentes, competentes, corajosas e eticamente irrepreensíveis e, claro, que cumpram com as suas obrigações. De acordo com os seus estatutos, a Ordem dos Advogados de Angola deve contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração do direito, devendo ser ouvida sobre os projetos de diplomas legislativos que interessem ao exercício da advocacia e à aplicação da justiça ao patrocínio judiciário em geral. O novo bastonário reafirma a independência da Ordem e o seu alinhamento com os compromissos com a classe. José Luís Domingos afirma que o distanciamento das influências políticas vai ser igualmente uma referência da sua liderança.
É o início do novo ciclo, não é? Tal como sempre afirmamos, a Ordem dos Advogados de Angola tem responsabilidade muito, muito elevada na implementação e fiscalização do Estado de Direito e dignificação da própria classe. E hoje começou realmente o primeiro passo desta caminhada que temos a certeza que alcançará os seus objetivos.
Durante a sua intervenção, anunciou o combate cerrado à procuradoria ilícita e também a impunidade, as detenções arbitrárias contra advogados. Qual é a estratégia? De que modo é que poderá executar esse combate?
Olha, em relação às detenções, um primeiro ato será a criação de uma comissão que reaja imediatamente a essas situações e que acompanhe o processo. Não basta agirmos no sentido de devolver a liberdade do colega, mas é necessário partir para a responsabilização daqueles que realmente tenham violado os direitos dos nossos colegas. É evidente que nós temos um programa eleitoral totalmente detalhado, que foi validados pelos colegas durante o período eleitoral, mas teremos o cuidado, numa fase inicial do nosso mandato, voltar a interagir com a classe para encontrarmos os melhores meios, não é? E as melhores formas de concretizarmos aquilo que prometemos.
Quanto ao combate da Procuradoria Ilícita?
É evidente que isso depende muito da colaboração, primeiro da própria classe na denúncia e das instituições, não é? E certamente vamos encontrar os meios e afinar os já existentes neste sentido.
Falava de uma espécie de marionete, tanto a Ordem dos Advogados para com os partidos. Por que esta referência no seu discurso?
Nós afirmamos e o faremos sempre, é que a Ordem do Advogado tem responsabilidades em relação à classe e em relação ao Estado de Direito. As funcionalidades da Ordem dos Advogados estão suficientemente determinadas. Então, nós vamos, como a Ordem está assim constitucionalmente prevista, somos independentes. E é nesta perspectiva que vamos pautar o nosso mandato, sempre alinhados com os compromissos com a classe, o Estado de Direito, distanciado de influências políticas ou de outras forças que não tenham a ver com essas premissas.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola apela aos políticos angolanos para que o país não fique refém da inação da Assembleia Nacional, que está com dificuldades para concluir o pacote legislativo das autarquias em Angola.
É que nós estamos a começar um mandato e é a partir de hoje que nós vamos assumir a Ordem. O passado, nesta perspectiva, deve ser questionado a quem acabou de cessar, mas independentemente de responder a esta questão na perspectiva de sim ou não, o que nós afirmamos é que a ordem que nós vamos liderar será guiada por esse pressuposto. Total independência a tudo que seja estranho às funcionalidades e responsabilidades constitucionais da ordem.
Também sobre as autarquias.
Há alguma, diria, dificuldade em o poder legislativo concluir o pacote necessário para a implementação das autarquias que julgamos fundamentais. E neste sentido, apelamos vivamente às forças partidárias do assento parlamentar que encontrem o equilíbrio para que o país não fique refém dessa inação do legislativo. A democracia precisa de continuar a evoluir e as autarquias têm um papel fundamental neste processo. Estão previstas constitucionalmente desde a Constituição ou a entrada em vigor da Constituição atual. Então achamos que não é prudente continuarmos nesta perspectiva. Né? Algo tem que ser feito, nem que isso resulte a necessidade de intervenção do órgão jurisdicional, concretamente Tribunal Constitucional, numa perspectiva de fiscalização naquilo que podemos enquadrar ser uma omissão legislativa que gera inconstitucionalidade.
Entretanto, o jurista e advogado Monteiro Cauêué afirma que a classe tem estado vulnerável durante os últimos anos e aponta várias situações, para além de manifestar-se preocupado com a violação dos direitos dos advogados.
Em função de não ter aquela capacidade de trabalhar fora das ligações partidárias, fez com que a classe fosse vulnerável. A classe de advogados hoje é uma classe vulnerável, não há respeito, os seus profissionais passam dificuldades sérias, são tidos como indivíduos, como persona não grata, mesmo a partir dos tribunais, vê-se quando o meritíssimo juiz marca alguma audiência para 10 horas, só aparece às 14 horas. E, portanto, temos estado a ser banalizados a nível do território nacional.
O novo bastonário fala, inclusive, de ser muito mais contundentes em reagir aos casos de detenções dos membros da classe no exercício da sua profissão. E acrescentou que a perspectiva é de que, para além das denúncias, vai mesmo exigir o cumprimento da lei quando os seus filiados estiverem implicados em situações de detenções.
Obviamente, porque nós tivemos vários casos de colegas detidos de forma arbitrária por indivíduos da polícia. Então, isso fez com que a classe se revoltasse. Eu lembro-me que nós já realizamos uma manifestação pública para exigir que os nossos direitos sejam respeitados. Mas não tem sido assim. E então, dessa vez, auguramos que a situação realmente venha a mudar. E temos a certeza que com a capacidade e coragem, sobretudo, porque é preciso que haja coragem. Nós estamos a viver um país híbrido, um país que não cumpre aquilo que é escrito como lei, e, sobretudo, há violações muito contundentes. Mas agora esperamos que realmente, dessa vez, alguma coisa venha a mudar. E porque a nossa classe é daquelas que também tem de sugerir o andamento da própria justiça. É o juiz, é o procurador, é o advogado, são os homens que fazem a lei, que fazem andar a lei. Inclusive o polícia, só que o polícia tem outra dimensão que é coerciva. Ele também tem a capacidade coerciva, o que nós não temos. Mas esses órgãos devem andar junto para que se faça a administração realmente do Estado.
Os casos de suborno dos advogados é outra preocupação que ameaça a classe e são vários os casos denunciados na praça pública. O jurista Monteiro Cauêué confirma estas ocorrências para sonegar o direito das vítimas e espera que o novo bastonário seja implacável contra estas práticas.
Nesse quesito, eu, portanto, no mercado há muito tempo, posso mesmo confirmar, porque há colegas que não resistem a tentações. Eu também já fui tentado por algumas empresas, sobretudo quando há questões laborais, há despedimento de trabalhadores. Então, a tendência das empresas para não atender os trabalhadores, a tendência das empresas é realmente aliciar os causídicos. Os colegas fracos aceitam, mas para quem defende a sua classe, a dignidade e a lei, não se pode subornar a essas questões. E também, essa foi uma situação também completamente, amplamente debatida. Nós, no nosso seio, debatemos isso fortemente. E acredito que o bastonário, coadjuvado por nós todos, será implacável para que colegas a serem subornados sejam responsabilizados, porque falta de coerência, sonegar o direito do trabalhador ou do constituinte em detrimento das benesses pessoais que você vai obter. As empresas não medem palmo, elas oferecem mesmo. Mas é preciso que haja coerência, é preciso que haja o sentimento humano e, sobretudo, saber que nós representamos alguém judicialmente, aquele está a olhar para nós, quer a sua solução. Então, nós não podemos defraudar a tendência dos nossos consulentes.
Muito já se falou à volta da forma como está capturado o sistema de justiça a nível do país pelo poder político. O Dr. Monteiro Cabuela tem alguma expectativa de que a nova direção da Ordem dos Advogados de Angola possa, neste caso, tentar pressionar para que, de facto, o país caminhe em conformidade com o Estado Democrático e de Direito?
Ora bem, bastava olhar para o artigo número 2 da Constituição da República de Angola, que diz que o Estado Democrático de Direito, a República de Angola, é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. O número 2 diz: a República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais dos homens, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua efetivação pelos poderes legislativos, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas. Então, realmente o Estado angolano tem estado a violar este princípio basilar.
O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola assume uma ruptura completa com os anteriores bastonários, que nunca tiveram uma posição sobre aquilo que pretendiam fazer durante o seu mandato. Esta é, de resto, a conclusão do presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o jurista Serra Bango.
Neste aspecto, o Dr. José Luís Domingos, aliás, ele apenas está a manifestar aquilo que ele sempre mostrou nos seus artigos de opinião. Portanto, a ver vamos se ele vai conseguir manter esta bitola da sua opinião na prática, né? Estes são os primeiros 20 dias, digamos assim, mas parece-me que há um propósito muito claro nisto, quer nele como na equipa que constitui. Porque, vamos lá ver, esta nova direção da Ordem dos Advogados, dizia eu no princípio, é uma ruptura até geracional. Vede que há uma nova geração de advogados
que, independentemente de alguns deles serem membros ou não daquele partido político, mas têm outra perspectiva profissional, de desenvolvimento e crescimento profissional, não querem nada saber com as ideias, os princípios, aquilo que são os interesses políticos, porque estes só estão a entravar o desenvolvimento da democracia.
Há uma questão também que o novo bastonário levanta, que tem que ver com a forma como são tratados os advogados, quer a nível dos tribunais, a nível também das várias representações provinciais, que têm sido bastante molestados do ponto de vista da ordem.
Bom, isto aqui, para já, decorre também da posição que ele assumiu. Se quisermos falar de democracia, um dos agentes que promove também a democracia são digamos, os advogados, os operadores de direito. Ora, os advogados, eles têm dignidade constitucional e é preciso que as instituições públicas e privadas reconheçam esta dignidade constitucional a esses operadores de direito. E aqui, no caso concreto, falamos da Polícia Nacional, no seu Departamento de Investigação Criminal, eventualmente também no Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público, via dos próprios procuradores, que não veem os advogados com bons olhos, como se fossem eles também os padrinhos dos malfeitores. Mas claro que é preciso que os advogados, assim como outros profissionais liberais, exerçam a sua atividade e sejam respeitados e considerados na sua essência. Portanto, não podemos pensar que existirá um órgão acima da Constituição de todos que destrate os outros profissionais. E é fundamental que a Ordem dos Advogados, neste aspecto, a anterior direção, que o Dr. Luís Paulo Monteiro, também já começaram a fazer um trabalho interessante que é da proteção e dignificação dos advogados, sobretudo quando se encontram no exercício da sua atividade, da sua profissão.
O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia também se pronunciou sobre a posição do bastonário, que questiona a falta de ação da Assembleia Nacional em relação ao pacote legislativo das autarquias em Angola.
Lembro-me que já terá demandado uma ação contra o juiz Joel Leonardo para se constituir, para ser chamado um processo, não é? E, portanto, entenda aqui a ordem que as autarquias são um momento da concretização da democracia e, portanto, estando previsto na Constituição, não podem ser aceitos os vários argumentos reiterados de adiamento da concretização deste direito que os cidadãos têm, que é de poderem participar de forma direta. As autarquias é uma forma de participação direta dos cidadãos na democracia. Nós temos uma democracia, a democracia representativa e participativa. A representativa, porque temos os deputados, a participativa, as autarquias não deixam de ser o ponto mais alto da democracia participativa. Não basta nós elegermos, nós precisamos participar diretamente. Ora, se está previsto na Constituição e quem aprovou essa Constituição é o partido no poder com a ditadura que tinha do número do seu valor, tinha o assento, tinha os assentos, tinha um, digamos, podia aprovar a Constituição, não pode ser agora o próprio MPLA que se vê à hora de concretizar a realização das autarquias por via de vários artifícios. Ora,
mas o doutor tem alguma expectativa, olhando para a nossa experiência, tem alguma expectativa que estes processos que dão entrada, quer na Procuradoria ou nos tribunais, possam transitar? A experiência diz que esses casos acabam por morrer mesmo nas instituições.
Bom, se tratando de processos políticos, mas aqui temos que ver a questão. Nós temos que, não basta usarmos o velho chavão a acreditar na justiça, nas instituições. Temos que separar aqui os vários momentos, porque também temos que depois começar a passar a imputar responsabilidade nos agentes públicos que deveriam fazer o seu papel como deviam ser, não fazem e atrapalham o desenvolvimento da democracia. O Tribunal Constitucional, a pergunta é, provavelmente é decidido o Tribunal Constitucional, porque são aqui o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo. O Tribunal Constitucional deve, por uma vez, de uma vez por todas,
passar a ter um comportamento consentâneo com o seu papel e não fazer sempre de forma recorrente a vontade de um partido político. Apesar de ser um tribunal eminentemente político, mas a política tem de ser feita com alguma época, com alguma ética e algum rigor. Portanto, nós estamos perante um facto. Se forem identificadas alguma inconstitucionalidade no projeto de lei das autarquias, e se de facto forem provadas, olha, o Tribunal Constitucional não deverá fazer outra coisa senão confirmar.
Serrabango, Monteiro Cabuewa e José Luís Domingos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.